Estamos aqui no Tratado de Sukkah, na página 54, a Mudalef, na quarta linha de cima. A gente estudou na Mishnah, na página passada, a conta de quantos toques tinham, toques de trombeta, toques de shofar, tinham no Beit HaMikdash todos os dias e nos dias de Sukkot. A gente estudou que todos os dias tinha 21 toques, a Mishnah explicou lá por quê, e nos dias de Sukkot tinham 48 toques, certo? Os dias de Sukkot tinham 48 toques, ou seja, o mínimo que tinha no Beit HaMikdash era 21 e o máximo que tinha era 48. Agora a Gemara vai discutir esses toques que tinham no Beit HaMikdash. Fala, Gemara. Erev Shabbat Shebetoch HaChag Vechulei Veilu Lemala Asirit Lo Katani. Fala, Gemara, a gente estudou já anteriormente que eles, quando eles iam buscar água para fazer um Nisuch HaMayim, para jogar água no Mizbeach, eles tocavam Tkiá, Truá, Tkiá, o toque longo, toque, os toques curtos, o toque longo, no primeiro portão, que separava entre Ezrat Israel e Ezrat Nashim, dois pátios do Beit HaMikdash. Depois, quando eles chegavam no décimo degrau, eles tocavam de novo. E quando eles chegavam no Shar HaTachton, no portão de baixo, eles tocavam de novo. E quando eles enchiam as águas, eles tocavam novamente. Então, pergunta Gemara, aqui na nossa Mishnah não foi mencionado o toque do décimo degrau, quando eles chegavam no décimo degrau, eles também tocavam, por que a Mishnah não mencionou? Fala Gemara, Matritin Mani e Rabi Eliezer ben Yaakov. A nossa Mishnah está indo de acordo com a opinião de Rabi Eliezer ben Yaakov. Que Rabi Eliezer ben Yaakov sustenta? A detalhe, a gente está numa braita. Shalosh Lemala Asirit. A gente está numa braita que o primeiro Tana sustenta, que realmente eles tocavam os toques no décimo degrau. Já Rabi Eliezer ben Yaakov, nos diz, não, Shalosh al Gabi HaMizbeach, eles não tocavam os toques no décimo degrau, e sim tocavam os toques quando eles traziam as aravot no Mizbeach. A gente já estudou antes, no capítulo passado, que tinha aquela mitzvah de aravá no Beit HaMikdash, que eles traziam aquelas folhas e colocavam elas em pé na parede do Mizbeach. Então sustenta Rabi Eliezer ben Yaakov, que em vez de tocar os toques na hora que eles chegavam no décimo degrau, eles tocavam esses mesmos toques quando eles colocavam as folhas de aravá no Mizbeach. E conclui a Gemara, Aomer Lemala Asirit, aquele que sustenta que se tocava os toques do décimo degrau, Einomer Agamei Mizbeach, ele sustenta que quando traziam as aravot para colocar em pé na parede do Mizbeach, não se tocava. Aomer Agamei Mizbeach, Rabi Eliezer ben Yaakov, que sustenta que se tocava quando eles traziam as aravot para colocá-las em pé na parede do Mizbeach, Einomer Lemala Asirit, ele sustenta que quando chegavam no décimo degrau, não se tocava. Então, no final das contas, sai que todo mundo sustenta que tem o mesmo número de toques naqueles mesmos dias. Porque, de acordo com os Chachamim, eles tocavam esses três toques no décimo degrau. E, de acordo com a Rabi Eliezer ben Yaakov, eles tocavam esses mesmos três toques na hora que eles traziam a aravá para colocá-las em pé na parede do Mizbeach. Fala, Gemara. Mai taima de Rabi Eliezer ben Yaakov. Qual que é o motivo de Rabi Eliezer ben Yaakov? Por que que Rabi Eliezer ben Yaakov sustenta que eles não tocavam no décimo degrau? Fala Gemara, que vai detacar Neptichat Sharim, Lemala Asirit, Lama li detaka, Hai lav sharu. Fala Gemara, já que a gente vê que cada vez eles tocavam em portões, no portão de cima, no portão de baixo, no décimo degrau não tinha nenhum portão, então por que a gente iria pensar que vamos tocar nesse décimo degrau? Por isso é melhor tocar quando eles traziam as folhas das aravot. Para o Mizbeach é melhor fazer os três toques naquele momento. E Rabanan sustentam, já que todos os toques eles eram feitos quando eles faziam alguma coisa relacionada a encher a água, ou seja, quando eles desciam para encher a água, então por que eles vão tocar na hora que eles traziam as folhas de aravot? Que as folhas de aravot não tinham nada a ver com as águas que eles faziam em Suhamai. Então, Chachamim sustentam que é melhor tocar quando eles chegavam no décimo degrau, na hora que eles iam buscar as águas para jogar elas em cima do Mizbeach. Fala, Gemara. Que até Ravacha Bar Hanina Midroma, Aitem Atnita Biadei. Quando Ravacha Bar Hanina veio do sul, ele trouxe uma Braita junto com ele. Está escrito no Passuk, o Bnei Aron HaKohanim Itkeu Bechatzotzrot. Está escrito no Passuk que os filhos de Aron, os Kohanim, eles vão tocar as trombetas. שאין תמוד לומר יתקעו, כי הפלאבה יתקעו תא המייס. Se a gente olhar no passo, poderia estar escrito Bnei Aron HaKohanim B'Chatzotzot. Os filhos de Aron, os Kohanim, eles vão tocar as trombetas, mas não precisa falar a palavra Itkeu. Que já está escrito anteriormente no passo, que o que se fazia com as trombetas é tocar. Que eles vão tocar as trombetas sobre sacrifícios de Olá, sacrifícios de Shlamim, o Matamud Lomar Itkeu. Então, por que a Torá volta a falar de novo a palavra Itkeu? Akol Lefia Musafim, Tokimu. Tudo de acordo com os sacrifícios de Musaf, eles vão tocar. O que quer dizer isso? Hutanila Veu Amala. Ele trouxe essa braita, esse Ravacha Barchanina trouxe a braita, e ele próprio explicou. Que o quê? Lomar Shetokim Alkol Musaf Musaf. Para nos ensinar que cada sacrifício de Musaf se tocava 9 toques separados. Ou seja, a gente estudou já na Mishnah que em Shabbat eles aumentavam 9 toques para o sacrifício de Musaf. Então aqui a Vacha Barchanina veio inovar para a gente que se, por exemplo, for Shabbat e Yom Tov junto, ou Shabbat e Rosh Chodesh junto, que tem 2 sacrifícios de Musaf, para cada sacrifício de Musaf se tocava 9 toques separados. Esse é o que a Vacha Barchanina inovou para a gente. Agora a Gemara vai discutir esse Hidush, essa inovação de Rav Acha Bar Hanina. Se ele tem razão ou não tem razão. Tnan, a gente estudou na nossa Mishnah, Erev Shabbat Shebetoch HaChag, Haya Sham Memchet. Na véspera de Shabbat, dentro de Sukkot, se tocava 48 toques. Lembrando da conta dos toques, como a gente estudou na Mishnah, na página passada, são os 21 toques de todos os dias. Como a gente usou já que 21 toques era todos os dias, fazia indiferente se era Shabbat, Yom Tov ou qualquer outra coisa. Depois, já que era véspera de Shabbat, se tocava mais 6 toques, 3 para lembrar as pessoas para pararem de trabalhar e 3 toques para separar entre o Shabbat e os dias de semana, ou seja, quando chegava o Shabbat tocava mais 3 toques. Então já temos mais 6 toques, 21 mais 6 são 27. Depois eles tocavam os toques de encher as águas. Quais eram os toques de encher as águas? Para o primeiro portão, 3. Então já temos 30. Depois, para o segundo portão, mais 3, 33. Depois, mais 3 para o enchimento das águas, acham 36. E depois, mais 3 para as aravot que faziam no Mizbeach, ou no décimo degrau, já são 39. E mais 9 toques para o sacrifício de Musaf, de Shabbat. Então são 48. Essa é a conta dos 48 toques que tinham na véspera de Shabbat, que era dentro do Yom Tov, dentro de Sukkot. Vei imita, pergunta Gmará, por que a Mishnah nos diz que o maior número de toques que pode ser é 48, que é na véspera de Shabbat, dentro de Sukkot? Litnei Shabbat Shebetoch HaChag. A Mishnah devia falar que o maior número de toques era no Shabbat, dentro de Sukkot. Que Mishkachat Lach Hamshim Vechad. Que a gente encontra lá 51 toques. Não só 48 toques, e sim 51 toques. Por quê? Porque em vez dos 6 toques, os 6 toques que tinha na véspera do Shabbat, a gente não toca no Shabbat. Mas em vez desses 6 toques, a gente tem mais 9 toques para o Musaf de Shabbat. Na véspera de Shabbat que caiu em Sukkot, só tem um Musaf, o Musaf de Yom Tov. Então se tocava 9 toques. Porém, se tocava 6 toques para separar as pessoas do trabalho e para mostrar que começou o Shabbat. Então em vez desses 6 toques, a gente toca 9 toques, que são os 9 toques do sacrifício de Musaf. Então a conta sai 51. Então por que a Mishnah fala que o maior número de toques que tinha no Beit HaMikdash era 48 na véspera de Shabbat dentro de Sukkot? Se Rav Acha tem razão que a cada Musaf se tocava 9 toques separados, então no Shabbat dentro de Sukkot tinha 51 toques. Fala Gemara, Marav Zeira, lefi she'en tokim leptichat sha'arim b'Shabbat. A gente estudou na Mishnah que um dos toques que se fazia todos os dias é quando eles abriam os portões ao amanhecer, todo dia, quando amanhecia, eles abriam os portões do Beit HaMikdash e tocavam três toques. Fala Gbará, fala Rabzeira, no dia do Shabat, esses três toques eles não tocavam. Então a gente volta para o número 48. Se volta para o número 48, é a mesma coisa se a gente menciona a véspera de Shabat de Sukkot ou o próprio Shabat em Sukkot, que os dois só são 48 toques. Amarava Manhad Lochash Lekimcha. Falou Rava, quem é essa pessoa que falou essa resposta? Que ele não olha bem quando ele está moendo a farinha dele. Ou seja, uma expressão que ele não olha para separar a farinha de acordo com o nível da farinha. Ou seja, ele falou uma resposta que ela não tem sentido. Por quê? Hadad Bechol Yom Trat. Escrito na Mishnah que todos os dias eles tocavam três toques quando eles abriam os portões. Todos os dias. Inclui Shabbat. Veod, demais. Inami que Hadad Eninu. E mesmo se eles são iguais, se tanto na véspera de Shabbat em Sukkot, como no próprio Shabbat da festa de Sukkot, tem o mesmo número de toques, Litnei Shabbat Shabetoch HaChag, Ayusham 48. A Mishnah deveria especificar o dia de Shabbat dentro da festa de Sukkot, se tocava 48 toques, em vez de especificar o dia da véspera de Shabbat dentro de Sukkot. Por quê? Deshmat Minatarte, porque aí a Mishnah vai ensinar para a gente dois Kiddushim, duas inovações. Shmat Minat Rabbi Eliezer Ben Yaakov. A Mishnah vai ensinar o que Rabbi Eliezer Ben Yaakov nos disse, que não se tocava no décimo degrau, e sim quando se colocava a Aravá na parede no Mizbeach. Veshmat Minah, e a Mishnah vai ensinar para ele, para a gente, de Ravacha Bar Hanina. A Mishnah vai ensinar para a gente o que Ravacha Bar Hanina nos disse, que a cada Musaf se tocava nove toques separados. Então por que a Mishnah não mencionou o Shabbat dentro da festa de Sukkot, em vez da véspera do Shabbat dentro de Sukkot? Ela amarava, por isso dizirava, Lefishen Tokim Lemiluyamayim no Shabbat. Falarava, não, o motivo que a gente não mencionou o Shabbat dentro de Sukkot, porque no Shabbat, quando eles iam buscar as águas, eles não tocavam os toques. Já que eles não tocavam os toques, então aí a conta desce muito, de Batzrituva, aí diminui muito mais os toques, aí a gente nem chega a 48 toques. Por isso a gente mencionou a véspera do Shabbat dentro do Sukkot, que lá tem o maior número de toques, que é 48. Fala Gmará, Velit Neinabi, Rosh Hashanah, Shachal Yod Beshabbat. Mas eu tenho outro dia no ano que sai o mesmo número, 48 toques, como a véspera de Shabbat, da festa de Sukkot. E quando que é isso? Rosh Hashanah, que caiu em Shabbat. Por quê? Daí Katlat HaMusafim, porque Rosh Hashanah, que cai em Shabbat, tem três sacrifícios de Musaf. Musaf de Rosh Hashanah, o sacrifício de Musaf de Rosh Hashanah, do Yom Tov de Rosh Hashanah, da festa de Rosh Hashanah. Musaf de Rosh Chodesh, o sacrifício de Musaf do primeiro dia do mês, Rosh Hashanah cai no primeiro dia de Tishrei, a cada Rosh Chodesh, a cada começo de mês, tinha um sacrifício de Musaf. Então Rosh Hashanah também tinha esse sacrifício. E Musaf de Shabbat, e o sacrifício de Musaf no Shabbat. E se a gente fizer as contas, já que a cada dia a gente tinha 21 toques, e fora os 21 toques, agora a gente tem mais 27. 9, 9, 9. A cada sacrifício de Musaf se tocava 9 toques. Então 27 mais 21, sai os próprios 48. Então por que que a Mishnah mencionou Dafka, a véspera de Shabbat, que caiu na festa de Sukkot? Poderia ter mencionado, ou deveria ter mencionado, o Rosh Hashanah, que caiu em Shabbat. Fala Gmará, Erev Shabbat Shebetoch HaChag Yitzvichale. A Mishnah quis mencionar Dafka, a véspera de Shabbat, que caiu em Sukkot, para nos ensinar Lashuinan Kirabelez Ben Yaakov, para nos ensinar o que Kirabelez Ben Yaakov nos diz, que eles não tocavam no décimo degrau, e sim tocavam quando eles traziam a Aravá ao lado da parede do Mizbeach. Se a gente falasse sobre Rosh Hashanah, a gente não ia saber a opinião de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Pergunta a Gmará, Atu Mika Amad Litnei Ha Velo Litnei Ha? Será que a minha pergunta era para mencionar só Rosh Hashanah, que caiu em Shabbat, e não mencionar a véspera de Shabbat, que caiu na festa de Sukkot? Litnei Ha Velo Litnei Ha? A Mishnah deveria mencionar os dois, tanto a véspera de Shabbat, que caiu em Sukkot, como Rosh Hashanah, que caiu no Shabbat. Fala Gmará, Tana Veshir. A gente tem uma regra que muitas vezes a Mishnah deixa de mencionar certas coisas, porque se tivesse que mencionar isso, tinha que mencionar outras coisas. Então já que a Mishnah não queria mencionar todas as coisas, então ela deixou as coisas de lado. Se a Mishnah não mencionou uma coisa, Então aí é a se perguntar por que a Mishnah não mencionou esse caso. Mas se a Mishnah não mencionou vários casos, então a gente deduz que a Mishnah não quis mencionar todos os casos. Então pergunta que mais Shier Dai Shier. O que a Mishnah deixou de contar fora o dia de Rosh Hashanah, que caiu em Shabbat, que poderia ter mencionado? Fala Gemara, Shier Erev HaPesach. Ele deixou, o Tana da nossa Mishnah deixou de mencionar a véspera do Pesach. Por quê? Porque a véspera do Pesach também tinha 27 toques a mais, fora os 21. Que a gente sabe que o sacrifício de Pesach, ele era sacrificado em três grupos. E a cada grupo eles recitavam o Halel três vezes. E a cada vez que se recitava o Halel, se tocava três toques. Então três vezes Halel, três vezes toques. Então três vezes três, já são 9. E tinham três grupos, então 9 vezes 3, 27. Então 27 mais 21, sai novamente os 48. Então a gente vê que a Mishnah deixou de mencionar a véspera de Pesach, junto ao que a Mishnah deixou de mencionar o Rosh Hashanah que caiu em Shabbat. Fala Gemara, e Mishum Erev Pesach, se é por causa de Erev Pesach, Lav Shiurayu. Isso não é. Não é que o Tana da Mishnah deixou de, poderia ter mencionado e deixou de mencionar. De Amani, porque o Tana da nossa Mishnah é Rabi Yehuda, é a opinião de Rabi Yehuda. De Amar, que ele disse, Miyemeyem Shalkat Shlishit, Lo Igya Lomar Afti Kishma, Kishma Hashem. Rabi Yehuda sustenta que o terceiro grupo, ele nem conseguia terminar a primeira vez de recitar o Alel. Só recitava a metade do primeiro Alel. Então o que sai? Sai que os primeiros dois grupos recitavam três vezes. Então três vezes três, 9. 9 mais 9 são 18. E o último grupo só recitava a metade de um Alel, que são mais três toques. Mais três toques, isso são 21. 21 mais 21, isso são 42. Então por isso a Mishnah mencionou a véspera de Pesach, a véspera de Shabbat, que caiu na festa de Sukkot e não mencionou a véspera do Pesach. Que a véspera do Pesach só tinha 42 toques. E a véspera do Shabbat, que caiu em Sukkot, tinha 48 toques. Então a Mishnah quis mencionar o dia que tinha o maior número de toques no Beit HaMikdash. E por que que eles não chegavam a terminar, mesmo a primeira vez de recitar o Halel? Deixa eu amar Muatim, porque sobrava poucas pessoas para esse terceiro grupo. Pergunta Agmará, o que Nadelô queria Rabi Yehuda? Pergunta Agmará, não, isso não pode ser que o Tana da nossa Mishnah está indo de acordo com Rabi Yehuda, porque a gente já estudou antes na página passada que a nossa Mishnah não vai de acordo com Rabi Yehuda. Fala Agmará, isso não é uma prova, porque Vedilma e Tana, talvez o Tana da nossa Mishnah, Sabala Kvatei Bechad, ele sustenta como Rabi Yehuda em uma coisa, ou seja, que não se recitava três vezes o Alem no terceiro grupo. O Pali Galei Bechad, em outros assuntos, ele discute com Rabi Yehuda. Então, de novo, volta a pergunta que o Tana só deixou de mencionar o Rosh Hashanah, que caiu no Shabbat. Ela, mais Shier, Dai Shier, o que que o Tana deixou de mencionar junto ao Rosh Hashanah, que caiu no Shabbat? Shier, Erev HaPesach, Shechal Yod Be'erev Shabbat. Ele deixou de mencionar a véspera de Pesach, que caiu na véspera de Shabbat. Que mesmo se ele sustenta, como Rabi Yehuda sustenta, que o terceiro grupo só lia o Alel uma vez, e os últimos duas vezes de Alel eles não recitavam, portanto, faltavam os últimos seis toques, mas em vez dos últimos seis toques do Alel, tinham seis toques que eles tocavam a cada Erev Shabbat, para avisar as pessoas para pararem de trabalhar e para avisar que começou o Shabbat. Então volta a ser 48 toques. Então tem dois dias que a Mishnah deixou de mencionar. Então a gente fala que a Mishnah só quis mencionar um caso, mesmo que tem outros casos que ele deixou de mencionar. Fala Gemara. Vem osifim al memcheta. Estava escrito na Mishnah que o maior número de toques que tinha no Beit HaMikdash era 48. Pergunta Gemara, será que não tinha um número maior de toques? Vai cair Erev HaPesach Shechal Yod B'Shabbat. A véspera do Pesach, que caiu no Shabbat, tinha mais toques do que 48. Por quê? Teile Rabi Yehuda Hamshim Vechada. Porque de acordo com Rabi Yehuda tinha 51 toques. Ile Rabanan Hamshim Vesheva. E de acordo com os Chachamim, tinham 57. Que a gente já estudou antes que de acordo com Rabi Yehuda tinha 42 toques por causa do sacrifício do Pesach. E 42 toques mais 9 toques do sacrifício de Musav sai 51. E de acordo com o Chachamim, que tinham 48 toques por causa do Pesach, então 48 e mais 9, sai 57. Então por que a Mishnah fala pra gente que o maior número de toques era 48, tem vezes que chegavam a 51 como Rabi Uda e 57 como Rahamim. Fala Gmará, Kikatani, Midi de Ite Bechol Shana. A Mishnah só mencionou datas que acontecem todos os anos. Erev HaPesach Shechal Yod Beshabbat, de Leite Bechol Shana Veshana, lo Katani. Já Erev Pesach, que caiu no Shabbat, não acontece todos os anos. Então a Mishnah não mencionou. Pergunta Gmará, Atu Erev Shabbat Shebetoch HaChak, Mi Ite Bechol Shana. Você está falando que todas as datas que a Mishnah mencionou acontecem todos os anos. Será que a véspera do Shabbat, dentro da festa de Sukkot, acontece todos os anos? Zimim de lo mishkach, tem vezes que não acontece. Mesmo que Sukkot tem 8 dias, tem vezes que não tem véspera de Shabbat que caiu na festa de Sukkot. Por quê? Veichidami, que gon shechal Yom Tov Rishon, be'erev Shabbat. Se caiu o primeiro dia de Yom Tov de Sukkot na véspera do Shabbat, então já não tem a mesma lei do que a véspera de Shabbat que caiu em qualquer outro dia de Sukkot. Por quê? Porque no Yom Tov eles não tocavam para encher as águas. Então sai que a véspera de Shabbat que caiu no primeiro dia de Yom Tov, o primeiro dia de Yom Tov que caiu na véspera de Shabbat, não tem 48 toques. Então como você pode falar que tudo que está mencionado na Mishnah acontece a cada ano e ano, nos anos que o primeiro dia de Sukkot vai cair na véspera de Shabbat? Não vai acontecer o que está escrito na Mishnah. Fala Gmará, que mikleina Yom Tov Rishon dele Shabbat, mitrei dachiname. Fala Gmará, não é verdade. Porque se os hachamim calculam, eles veem que o primeiro dia de Sukkot vai cair na véspera do Shabbat, eles causam isso não acontecer. Ou seja, a gente sabe que o Rosh Chodesh, muitas vezes, ele tem 2 dias ou ele tem 1 dia. O que é 2 dias ou 1 dia? Chachamim, de vez em quando, eles aumentam um dia 30 para o mês. Então, eles podem causar, se o Yom Tov, o primeiro dia de Yom Tov, vai cair na véspera do Shabbat, eles podem acrescentar mais um dia no mês de Elul. Assim, o primeiro dia de Sukkot vai cair no domingo. E por que eles fazem isso? Maitaima, que vandei que Yom Tov Arishon Shechag Liot Berev Shabbat. Se a gente fizer as contas, se o primeiro dia de Sukkot vai cair na véspera do Shabbat, Yom Kippur Eimatav. E quando que é Yom Kippur? Que é 4 dias antes. Bechad Beshabbat. Yom Kippur cai no domingo. Ilkach Dachinale. Domingo, Chachamim não queriam que Yom Kippur caia domingo. Por algumas razões, como a Gemara explica em Rosh Hashanah, uma delas, que se morrer algum morto, ele vai ter que esperar para ser enterrado 2 dias, o dia de Shabbat e o dia de Yom Kippur. Então eles causam que Yom Kippur nunca caia no domingo. Tem outras razões. Fala Gmará, o Midachinanei, será que isso é verdade? Que quando Yom Kippur cai no domingo, eles empurram para isso não acontecer? Ve'atnan, a gente estudou numa Mishnah, Chelvei Shabbat, Krivim Be'Yom Kippurim. A gente estudou numa Mishnah que os órgãos dos sacrifícios do Shabbat, eles podem ser sacrificados no domingo, que é Yom Kippur. Então a gente vê que o Yom Kippur pode cair no domingo. E mais uma prova para isso. Ve'amer Abzeira nos disse que a Vinam Beirav de Bavel, quando eu estava na casa de Irav, na Yeshiva de Irav, na Babilônia, Ave Amre, eles diziam, Hadetane, isso que está escrito na Braita, Yom Kippurim Shechal Yot Erev Shabbat, Yom Kippur, que caiu na véspera do Shabbat, mesmo que todos os vésperas do Shabbat eles tocavam 6 toques, para avisar as pessoas para pararem de trabalhar e para mostrar que o Shabbat começou. Se na véspera do Shabbat era Yom Kippur, na sexta-feira era Yom Kippur, lá eu toquei, mas não estavam tocando porque ninguém estava trabalhando. O Bemotzaei Shabbat, e se Yom Kippur caiu no domingo, lá eu mavdili, divrei a kol, eles não precisavam fazer a Avdalah, mesmo que entre Shabbat e Yom Tov se faz a Avdalah, porque são 2 níveis de santidade, entre Yom Kippur e Shabbat não se faz a Avdalah para mostrar de separação, porque eles têm o mesmo nível de santidade. E quando estavam lá na Yeshiva de Rav, eles diziam que todo mundo sustenta essas leis. Que Slikit Leata, quando eu vim para Eretz Israel, Ashkartel e Rabi Uda Ben Shimon Ben Pazi, eu encontrei o Rabi Uda, filho de Rav Shimon Ben Pazi, de Yati Vekamar, que ele sentou e disse, Rabi Akivai, que isso que não se fazia Avdalah no Motzaei Shabbat, que era Yom Kippur, quando o domingo caiu no Yom Kippur, é a opinião de Rabi Akiva. E a Gemara explica isso em outro lugar, se é a opinião de Rabi Akiva, ou se é a opinião de Rabi Akiva de Shmuel também, mas de qualquer forma, a gente vê de Rav Zeira que o Yom Kippur, certamente, ele pode cair. Motzei Shabbat? Fala a Gemara, loucacha, você tem razão. Tem opiniões que sustentam que Yom Kippur pode cair no domingo, tem opiniões que sustentam que Yom Kippur não pode cair no domingo. Harabanan, Ha'acherim. Isso é a opinião de Rabanan, isso é a opinião de Acherim. Rabanan sustenta que Yom Kippur nunca cai no domingo, e se ele cai, Chachamim empurram ele, ou seja, fazem o mês de Elul ter 30 dias, e Acherim sustentam não. Detanya, como a gente numa braita, Acherim omrim, Acherim dizem, em benatzeret latzeret. Não tem entre Shavuot desse ano e Shavuot do ano seguinte, ואין בין ראש השנה לראש השנה, אם נותן אינטי ראש השנה דסיינו, יהיו ראש השנה דוריינו סיגינצ'י, אלא ארבעה ימים בלבד, צמאית שקוואטו ג'יאס. פורקה, ואם הייתה שנה מעובדת, ספור ומאז כיתה עם מייז ומדל, אינטם ויתה חמישה ויתה סינגו ג'יאס ושפרינסה. יש בקסאון יחילים, כחילים סוסטנטום, כי אלא פיקסו. Tem um mês que tem 30 dias, o próximo mês tem 29. Um mês tem 30, o próximo mês 29. E os sábios, eles nunca podem trocar. E mesmo se eles verem que o Yom Kippur vai cair no domingo, eles não podem transformar o mês de Elul em um mês que é 30 dias. Porque é fixo, um mês 30, um mês 29. Então vai sair, de acordo com as contas, que entre um Sukkot, um Shavuot e outro Shavuot, entre um Rosh Hashanah e outro Rosh Hashanah, só vai ter 4 dias de diferença. Ou num ano que tem um mês a mais, vai sair 5 dias de diferença. Fala Gmará, Meite. Fala Gmará, pergunta Gmará uma pergunta para Ravacha Barchanina. Ravacha Barchanina nos disse que qualquer dia que tem dois Musafim, tem dois sacrifícios de Musaf, eles o quê? Tocavam duas vezes 9 toques a cada Musaf. A gente estudou numa braita. A gente pode provar de uma braita que não era assim. Por quê? Rosh Chodesh, Shechaliot B'Shabbat, escrito na Braita, que Rosh Chodesh, que caiu no Shabbat, Shir Shel Rosh Chodesh, Dochesh Shir Shel Shabbat. O cântico de Rosh Chodesh, ele empurra o cântico de Shabbat. Em vez de cantar o cântico de Shabbat, eles, os levim, cantavam o cântico de Rosh Chodesh. Ve'imita, e Siravacha Barchanina tem razão, que eles tocavam duas vezes, tocavam os toques do sacrifício do Musaf de Shabbat. E os toques do sacrifício do Musaf de Rosh Chodesh, Leima de Shabbat e Leima de Rosh Chodesh. Então aqui nos cânticos também podiam cantar os dois cânticos. Do mesmo jeito que se toca toques separados para os dois. Aqui também devia cantar os dois cânticos. Amar Rav Safra, disse Rav Safra, Amai Doche, Doche Lekadem. O que a Mishnah quis dizer, o que a Braita quis dizer, que o cântico de Rosh Chodesh empurra o cântico de Shabbat. Não que empurra e não se canta o cântico de Shabbat. E sim, se canta o cântico de Rosh Chodesh antes de cantar o cântico do Shabbat. Pergunta Mará, vê a Mai, por que isso? Tadir Vesheinot Tadir Tadir Kodem. A gente tem uma regra em muitos lugares na Bará, que uma coisa que acontece mais do que a outra, ele sempre é antes do que o outro. Ou seja, por exemplo, se uma pessoa tem na frente dele para rezar ou Minchá ou Musaf, ele tem que rezar Minchá antes do que Musaf, porque Musaf tem todos os dias, e Minchá tem todos os dias, e Musaf só tem uma vez por semana. Está aqui também. O cântico de Shabbat tem muito mais do que o cântico de Rosh Chodesh. Toda semana tem o cântico de Shabbat. O cântico de Rosh Chodesh é uma vez por mês. Então o cântico de Shabbat devia ser antes do cântico de Rosh Chodesh. Fala Maram, Rabi Yochanan, disse Rabi Yochanan, Leidá Shokvar Rosh Chodesh Bismanó. O motivo que eles cantavam o cântico de Rosh Chodesh antes é para mostrar para o povo que o Rosh Chodesh foi fixado naquele dia. Pergunta Maram, Vehaye Keira Avdina. Será que isso é o que mostrava? A gente tinha uma outra coisa que se fazia no Beit HaMikdash para demonstrar que o Rosh Chodesh foi fixado naquele dia. Detanya, porque a gente estudou numa braita, ou detna, a gente estudou numa mishnah, chalvei tamid shel shachar, nitanim michatzi kevesh ulemata. Os órgãos do sacrifício do tamid de manhã, eles se colocavam ele na rampa do mizbeach, da metade para baixo. Bamizach, na parte leste da rampa. Veshel Musafim. E os órgãos dos sacrifícios de Musaf, Nitanim, Hetzi, Kevesh, Ulemata. Bemarav, os órgãos dos sacrifícios de Musaf se colocava na rampa, na metade de baixo, do lado oeste. Veshel Oshchodesh, E os órgãos do sacrifício de Rosh Chodesh, Nitanim, Tachat Karkova Mizbeach. E os órgãos do Rosh Chodesh, eles se colocavam na rampa, no lugar onde estava em frente ao Sover. A gente já explicou várias vezes que o Mizbeach era formado de alguns degraus. Tinha o Yesod, depois tinha o Sover, e depois tinha o próprio Mizbeach, onde estavam as pontas do Mizbeach. Então, os órgãos do sacrifício de Rosh Chodesh se colocavam na frente do Sover. Na frente do Sover, ou na mata. Na frente do Sover, e para baixo. E amar Rabbi Yochanan. E por que que eles... Disse Rabbi Yochanan, por que que eles tinham um lugar específico para colocar os órgãos dos sacrifícios de Rosh Chodesh? Leidash, ou para Rosh Chodesh Bismanó. Para eles saberem que o Rosh Chodesh foi fixado naquele dia. Fala agora, treia que era Avdina. Se fazia dois sinais para as pessoas saberem que o Rosh Chodesh foi fixado. De Chazia e Chazia. As pessoas que viam esse sabiam de acordo com esse sinal. De Chazia e Ai Chazia. E aqueles que viam um outro sinal, eles deduziam do outro sinal que era o Rosh Chodesh. Não tem problema fazer dois sinais para as pessoas saberem que o Rosh Chodesh foi fixado no dia certo. Fiquem com a gente para esse próximo página, que vamos discutir mais coisas sobre os toques do Beit HaMikdash.